espelho. Não dá muita dor de cabeça, né?
É, pra não perder tempo.
Né? Às vezes aparece mão, a gente quer escrever luva. E aí o Clodoaldo tá dando risada. Você
estamos
tá
no... todos juntos, hein?
Votou, né, professor?
Pelo nosso esporte em discussão, todas as plataformas, AM, as afiliadas. Pronto, e o Vampeta tá falando.
Fazer a palavra cruzada.
Eu gosto de fazer todas as plataformas.
Não, sério, é tudo seu.
Votou tudo, né? É. Então, você tava aí o Dentinho, o Clodoaldo foi pro lugar do Dentinho. O Dentinho acho que machucou, teve algum problema. E eu tô fazendo caça palavra, super fácil, facílimo. E o Clodoaldo tá do lado da cama dando caça risada.
Caça palavra é bom.
É, porque caça palavra fácil é bom que... Às vezes tem mão, né? Três letras. Aí você quer botar a luva na tora. Que tem quatro letras. Não bate, né? E o Clodoaldo? Mão é três, luva é quatro. Não bate. Ah, pô, uma luva, né? E aí você quer fazer até um quadradinho a mais pra dar certo. Pô, fazer um quadradinho como é que o tropograma, né? Que fala, né? Que eles que erraram. Aí o Clodoaldo tá dando risada do meu lado. Dando risada, eu digo, pô, será que esse cara tá me tirando porque eu tô fazendo... Que eu tô fazendo com essa palavra super fácil. Eu falei, o que você tá dando risada, negão? Ele falou, velho, você não acredita. Outro dia, eu tava vendo você, Rincon, Gamar, Ricardinho, Marcelinho, e hoje eu tô ao seu lado aqui no quarto. E você não acredita, eu sou o centroavante do Corinthians, eu era zagueiro há 4 meses atrás. Nossa. Aí eu falei, como é que era? Ele falou, eu era zagueiro. No Campeonato Gaúcho, esse negócio de último minuto você mandar o zagueiro ir pra área e ficar alçando bola. Eu fui pra área e fiz 2 gols. No último minuto, os 5 minutos de final. O Criciúma viu e me contratou, me botou de centroavante. Cheguei no Campeonato Catarinense e fiz 6 gols. O Corinthians me contratou como 9 do Corinthians, contrato de 3 anos. Resolvi minha vida. Sabe quanto eu ganho, Vampeta, por mês? Eu digo, quanto, negão? Ele, 80. E vou te contar mais, comprei um apartamento onde você tem um também. Eu falei, aí não. Aí já é demais. Aí, todo mundo dá risada, acho que é brincadeira. Você viu aí esse dia, não? Saiu esse dia aí, o Clodoaldo ganhou do Corinthians. Você viu aí que saiu na justiça? Mais de 1 milha, mais de quase 2 milhas de alcântara. Então tem cara que fala assim, ó, um monte dele assim, nossa, eu sou atleta do Corinthians, 3 anos de contrato.
Sabe, sabe.
É, não sabe como cai lá.
Só tá reforçando.
Ou você acha que o Jonathan Cafu,
ficou
ofendido e falou, você tinha que me respeitar mais porque eu joguei Liga dos Campeões.
É duro.
Mas aí você fala assim, pô, como é que te dá 3 anos de contrato, você não faz 5 jogos pelo Corinthians e tem 3 anos de contrato? E olha quanto vai dar essas A4. E ninguém explica. Não aparece ninguém para explicar qual o motivo.
É por isso que eu apanho muito por causa disso. Mas eu falo toda hora, é por isso que em algumas situações é importante que aconteça esse volume de jogos no futebol brasileiro. Que obriga o treinador
a botar todo mundo.
Pra ficar claro, porque tem alguns jogadores aí que a gente nem sabia que tava no elenco deste ou daquele clube. Esse cara tá lá e que às vezes aprova, mostrou que legal, tá jogando bem. E outros que você vê, não pode estar jogando nesse. Não pode integrar o elenco desse clube A, clube B. Então é por isso. Agora, se só usam aqueles, ou 12, ou 14, ou 15, esses caras ficam tudo escondidos, cara.
Bem,
fico no silêncio do banco.
Olha
lá.
Só, não é a mesma promoção, mas é a diferença. Eu tava lendo aqui agora, né? O Kun Agüero, o maior artilheiro da história do City.
É isso.
É, 3 títulos em inglês, quase 12 títulos com o Guardiola. O Guardiola falou: não renova, manda embora. E aí, quando mandou ele embora, apareceu Chelsea, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, foi. Inter de Milão, Milan. Ele assinou o Kun Agüero. Mas também quando fez isso, o City falou, agora vai lá e contrata o Harry Kane pro lugar do Kun Agüero. Aqui você chega, o cara fala assim, cai de paraquedas aqui do Corinthians, 4 anos. Você vê que um craque tá se perguntando, por que eu tô indo embora? Eu sou o maior artilheiro da história do City. Ganhei tudo, Guardiola não gosta de mim, me liberou. Então aqui você chega no escuro, eu não tô falando só de Corinthians, não.
Não, lógico.
Chega jogador, lógico, Palmeiras e Flamengo pra entrar lá. Você tem que chegar com know-how, né? Com grife.
Isso.
Mas o Corinthians chega sem grife, ninguém sabe. Aparece lá, 3 anos de contrato, 4 anos.
Foi citado aqui o nome do ex-presidente André Sanches e o Duílio pegou também esse pacote. Ele estava...
Diretor de futebol.
Ele estava na banda? Sim, estava na banda. Mas é isso, quer dizer, esse momento caótico financeiro vivido pelo Corinthians não foi criado hoje.
Há várias gestões.
Ele vem e também, tanto A, B, faz tempo. Então, isso tem que ficar muito claro. Não pode, o corintiano, por isso que eu sempre brinco, né, Nilson? Se você sabe o que eu falo, se você conhecer um conselheiro do Corinthians, tem 300. É mais fácil você encontrar um dos 300 do que encontrar a direção executiva do clube. Então você cobra o conselheiro, cobra com elegância, não estou falando jogar pela janela, não é isso. Mas cobra, porque os conselheiros são responsáveis. Eles são responsáveis pelas coisas boas que uma administração faz e são responsáveis por aprovarem coisas lambanças que uma diretoria faz. É importante isso, porque esses também ficam escondidos nos bastidores, você não sabe quem é. O cara só sabe quem é, porque tem a carteirinha. Então é importante, os clubes estão enfrentando grandes dificuldades e a gente sabe disso. E aí sobra para quem? Para o treinador, que não é nenhum Guardiola, ninguém tem o Guardiola em forma hoje, mas normalmente sobra para o treinador. Alguns são mais eficientes, outros menos, mas no conjunto da obra são os menos culpados.
O Silvinho, por exemplo, ainda não é nem treinador. O Silvinho foi treinador 11 jogos lá no Lyon, foi auxiliar técnico na seleção e outros lugares, do Corinthians também, mas treinador não foi, ainda não foi treinador. Olha como é que tá a situação de alguns clubes. Tem treinador que tá começando a carreira de treinador no Corinthians. Não pode. O Dunga, por exemplo, começou a carreira de treinador na seleção. A gente falava, o Dunga não é técnico, gente. Né? Não, nunca foi técnico de nada.
O Rogério do São Paulo, o Rogério que o senhor ensinou lá.
Errou. Errado, porque a orientação para ele era começar onde ele foi, lá pro Norte, Nordeste.
Não, ou no time de baixo.
Isso, né, mas depois foi lá pro Norte, Nordeste, ganhou um monte de título. Hoje a gente pode falar que é um treinador em formação, o Rogério Ceni, né? Mas tem cara que não é. O técnico hoje do Corinthians sequer é treinador de verdade.
O auxiliar técnico do Corinthians tem mais título do que o Silvinho como técnico.
Pois é, gente.
Sabe o que é o auxiliar técnico?
É o do Zé Maria lá.
Não. Não, ah, o Doriva. O Doriva já foi campeão paulista e campeão carioca como Doriva. Treinador.
É o Doriva.
Aí andou Não sei, mas aí andou. Tô falando assim: se pegar o currículo como treinador, os dois, o Doriva já tem títulos como treinador. Campeão carioca e campeão. Campeão carioca com Vasco e campeão paulista com Ituano.
Então, e aí, pra gente só chamar o comercial, eu fico imaginando o seguinte. Eu tenho que bater nessa tecla do Fagner, porque foi uma perda importante do Corinthians no jogo ontem. O que aconteceria com um técnico, digamos assim, mais...
O professor, outra coisa de malandragem de bola aqui que eu vou falar.
Tá,
eu posso só, até estar tá errado. Não apareceu a canela do Wagner ali?
Apareceu.
Do Fagner?
Foi.
Não foi naquele lance.
Tá, então, mas tudo bem. Ele deve estar mostrando que eu também apanho e tal. E deve ser, porque.
Não foi naquele lance.
Não, não foi. Aquele lance não teve nada.
Isso aí. Mas se fosse um treinador mais cascudo, a cavalaria, o cara poderia ter, digamos assim, peito, né? De. Não dar dura, mas dizer pra ele: pô, cara, você é um cara importante pro meu time, você é um jogador importante pro meu time. Não podia fazer isso. Nos enfraqueceu. Essa tua irritação nos prejudicou, né? Eu acho que um técnico mais cascudo poderia falar isso. Eu não sei se chegando agora o Silvinho poderia chamar o Fagner, que não é nenhum sub-12, é um cara experiente, um jogador importante no Corinthians, e dar uma, entre aspas, respeitosa, enquadrada no Fagner.
Você tem razão no que você está falando.
Entendeu?
Muita razão.
É só isso que eu acho.
Vou dar um exemplo para você aqui do velho Neymar, né? O tio Neymar. O tio Neymar, quando o Muricy esteve lá no Santos, vocês lembram que ele parou de se jogar dentro da área? É porque é o tamanho do treinador que tá ali.
Isso pesa.
É lógico que pesa. O tamanho do treinador que tá ali pesa muito. O Fagner olha no banco, ele vê, por exemplo, um Renato Gaúcho e vê um Silvinho, o comportamento do cara dentro de campo é outro mesmo.
É isso,
cara.
Vamos supor que o Tuchel agora, o alemão lá que foi campeão agora do Chelsea, que era treinador do Neymar no Paris Saint-Germain, Tuchel, né?
Thomas Tuchel.
Vamos supor que ele volte agora pro Paris Saint-Germain e vá trabalhar de novo com o Neymar. Já vai ser outra pegada. Irmão, já fui campeão europeu aqui, ó. Não vai fazer o que você fazia antes comigo, não.
Foi o Filipão. Guardado as devidas proporções, Filipão chegando no Palmeiras.
Luxemburgo. Luxemburgo chegando. Então,
nada contra o Silvinho. Atenção, nós estamos colocando uma situação. Aqui,
que é do futebol mesmo.
Uma situação do futebol.
Que é real.
É isso. Esse é o mundo real. Tomara que ele tenha condições de, com a sua elegância, Ele é um cara elegante, um cara educado, um cara que fala bem. Tomara que ele consiga equilibrar esses pratos. Mas não é uma missão fácil. Nós vamos para um rápido intervalinho, para você que nos acompanha pela nossa AM620, é rapidinho. E a gente continua aqui com você pelo nosso canal no YouTube.
O cara contrário é xarope.
Não, mas tudo bem, é opinião.
É porque não conhece nada. Né?
Mas opinião. Estamos todos de volta, né? Em todas as plataformas. É opinião. É aquela brincadeira que a gente faz aqui, aprendemos com o Karsug, né? Eu não quero convencer você. Só tô dando a minha opinião. Mas pegue aí os vídeos passados da presença da seleção brasileira, e não tem muito tempo, é fácil encontrar. Nas cidades brasileiras aqui, em algumas cidades, algumas dezenas de pessoas, seleção brasileira, estou dizendo, na porta do hotel, praticamente sem nenhum contato com nada. Algumas dezenas. Em outros lugares, praticamente ninguém. Inclusive, provocou matérias, dizendo que quase ninguém olhando ou na porta do hotel onde está a seleção brasileira. Estou falando da seleção brasileira.
Wanderlei,
com relação às outras seleções, porque tem muitos estrangeiros do nosso continente aqui em São Paulo, é a mesma coisa.
Menos ainda.
Então, esse discurso não cola.
É furado. Wanderlei, vou te dar um testemunho de Port Elizabeth, que estava lá com este menino de olhos verdes, Márcio Espimpo. Aí nós chegamos de madrugada.
Lente de contato. Programa de informação.
Quando o Brasil perdeu para a Holanda. Nós chegamos lá na África do Sul, né, em Port Elizabeth, e de madrugada. Aí, acordando de manhã, vamos ver onde é que é o hotel da seleção, para ver se a gente faz alguma coisa lá no hotel da seleção. Aí descobrimos o hotel da seleção, sabe por quê? Pelo ônibus. Numa Copa do Mundo, não tinha ninguém.
Era a seleção brasileira.
Era a seleção numa Copa, num jogo de oitavas ou quartas de final.
Oitavas
de final de Copa do Mundo contra a Holanda, não tinha uma alma em frente ao hotel em Porto Elizabeth, onde estava a seleção brasileira na Copa da África. Eu e o Espípulo nós descobrimos, pelo o ônibus estava estacionado ali perto, falou: aqui a seleção.
Isso, a gente está vendo com a coisa política. Se você pegar o protocolo dos estaduais, você pode ter certeza que esse protocolo de seleção é muito, muito, muito melhor.
Mandou o doutor Pagura, só para reforçar. O doutor Pagura mandou para mim, o protocolo da CBF. 25 páginas. 25 páginas o protocolo da CBF. Eu não estou. A CBF merece aplausos? Não estou falando. Estou falando de médicos, de profissionais, de comitê médico da CBF, que é dirigido esse comitê pelo doutor Jorge Pagura. E aqui em São Paulo é dirigido pelo doutor Moisés Cohen. Então, esse protocolo que é feito na federação, que é a principal federação do Brasil, e na CBF, é mais ou menos igual, né? Um é mais ou menos igual ao outro, porque são muitos médicos são os mesmos, mas eles se preocuparam com 25 páginas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por causa desse episódio Arboleda, né? Que foi flagrado na madrugada.
Foi logo detectado, o futebol não permite isso. Em outras áreas, tem muita gente que é tudo oculto.
Porque faz teste toda hora.
O futebol já permite. Eu estava vendo transparência. Ontem teve uma pesquisa dos times mais transparentes da Série A, B e C. 60 times no país. O Grêmio é o mais transparente e o Bahia. Grêmio e Bahia.
A B, B, C e D.
Contando todas
São
as divisões.
68, para dar um número até certo.
Transparente. Bahia e Grêmio. O Grêmio soltou uma nota hoje. Ele jogou ontem. Né, pela Copa do Brasil, ganhou de 2-0 do Brasiliense. Sem a comissão técnica, o Thiago Nunes, auxiliar, o treinador foi o analista de desempenho. 8 jogadores titulares fora do jogo, tudo com Covid. O Grêmio deu uma nota, todos com Covid porque quebramos o protocolo quando comemoramos o título estadual que ganhou em cima do Inter. Fizeram um pagode em off, fizeram uma festa em off, e ali participaram outras pessoas que não é da bolha do futebol.
Foi mesmo.
E o Grêmio soltou a nota: o erro foi todo atualmente nosso, nós que não seguimos a regra. Nós fizemos um pagode, um churrasco depois do título estadual diante do Inter, aonde participou pessoas que não estavam ligadas ali ao dia a dia, a comissão técnica, jogadores, o pessoal ali, o staff que nem nós falamos, vieram terceiros, e aí contaminou 8 jogadores, 8 titulares: Diego Souza, o Ferreirinha, uma galera. O Grêmio hoje soltou a nota. A culpa foi nossa.
Então. E aí você pode acrescentar esse episódio Arrascaeta. Tá certo? Você acha? Foi elogiado aqui o Nilson. Falam que, olha, o Flamengo arranjou investidor. O Flamengo é um timaço. Para muita gente, o melhor time do Brasil. Não vou falar que ele é grande, porque ele é imenso. Você acha que o comitê médico do Flamengo não orientou o elenco todo? Olha, gente, o bicho está pegando. Linguagem do boleiro. O bicho está pegando. Todo mundo sossegue o rabo, porque o vírus está aí. É muito importante. E por causa disso, por causa daquilo. Tudo aquilo que a gente já sabe. Máscara, álcool em gel, não vá para aglomeração. Você é um atleta importante, você ganha milhões. Você acha que não foi feito esse discurso? Aí o simpático Arrascaeta toma um mototáxi. Vai para uma área do Rio de Janeiro que não tem nada a ver se é comunidade, favela, não é isso. Podia ir para Barra da Tijuca, não importa. Foi para aglomeração, sem máscara, sem nenhum tipo de cuidado, e caiu nos braços do povo. As fotos mostram tudo isso. Aí o cara testa. Ah, mas foi uma semana depois. Eu não sei se foi lá que ele foi contaminado ou não, mas que ele colocou o bumbum na janela. Colocou.
Ah, não tem dúvida. Não. O Rafinha, isso aí que você falou, o Rafinha puxou um pagode daquele repente, né?
Foi isso aí, não.
Ele, o Diego Alves.
Ficou contaminado também.
O Diego Souza.
Oito titulares.
E ali tinha, do lado do pagode, tinha 50 pessoas rindo, né? Porque era um pagode tirando sarro do Internacional, né? E o churrasco.
E o Grêmio então, soltou a nota hoje.
Quando você tem um evento internacional, não tem nada disso. Evento internacional é um cuidado desgraçado. Não tem esse negócio de sair de hotel, o cara sai de hotel. Com pandemia ou sem pandemia, hein? Com pandemia vai ser mais rígido ainda. Com pandemia ou sem pandemia já é assim. Então não tem essa, gente. Não tem que ter, politizar tudo. Aliás, eu escrevi hoje sobre isso. Tá tudo muito chato. Qualquer opinião tá sendo politizada. Se eu gostar de uma música do Chico Buarque de Holanda, eu sou esquerda. Eu não posso gostar. Ah, não. Se é música do Chico, o cara é de esquerda. Ou então o cara é de direita. Sabe? Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Se os caras soubessem o que esses políticos, enquanto o pessoal fica degladiando aqui, o que eles se abraçam atrás das câmeras, tudo passa.
Não, se o torcedor fala assim, acaba os jogadores lá.
Acaba as sessões, eles vão pro brega, sabe? Com isso.
99,
pare de ser charol.
Em 99, quando fechou aquele palco Corinthians e Palmeiras, final do estadual, aquele foi um domingo à tarde. Um domingo à tarde. Não, é uma quarta. Foi a quarta ou um domingo à noite. A gente resolveu isso dois dias depois. Eu, Edilson, Paulo Nunes, José, Júlio Mané, a gente tá tudo num bar na Avenida Sumaré e ficou aquilo só dentro de campo. Elas por elas. Hoje, quem é a dupla de Edilson do futebol é Edilson e Paulo Nunes. Então, é lá na hora ali, sangue a flor da pele e tal, mas todo mundo pai de família, cada um defendendo o seu. Depois a gente se encontrou. Quem teve que pedir desculpa, pediu desculpa, já pediu um chope, uma caipirinha. Quem era solteiro já foi pra pista dali, já adiantou lá, claro. Professor?
Esse programa é de informação, mas deve ser discreto em alguns momentos.
Professor, o senhor sabe que eu acompanho tudo, né?
Eu sei disso.
Eu queria mandar um abraço pro Carlos Cereto, cara. Esse aí é fera.
Quem?
O Cereto.
Gente boa e nosso ouvinte.
O Carlos Cereto, gente.
Parabéns e parabéns pelo posicionamento.
Cereto do Sport TV lá.
Posicionamento. Que o futebol é o futebol. Esquece a parte.
Tudo bem. Tudo bem.
Só isso.
Eu só queria dizer uma coisinha rápida aqui, pra gente fechar a seleção, porque nós vamos falar do Palmeiras, do professor Abel Ferreira, vamos falar do São Paulo, do professor Crespo, do Santos, do professor Fernando Diniz.
Quem é mais elegante, Crespo ou Silvinho?
É uma parada. Criado um impasse.
Mas então, o mais bonito que faz o time jogar é o Guto Ferreira e o Barroca.
O Guto Ferreira tem que pôr balão
Atenção, gente. Hoje tem jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Só pra gente checar, já que estamos falando de seleção, de Copa América e tal, eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem Bolívia e Venezuela. A Venezuela vai enfrentar a altitude lá na Bolívia. O jogo está marcado para La Paz, né? Bolívia e Venezuela hoje. Depois, Uruguai e Paraguai. Em seguida, Em seguida, Argentina e Chile.
É hoje.
Argentina, é hoje o jogo.
Que horário?
E é no, no final. É no final da tarde, acho. O horário não tenho aí. Exatamente, não tem horário.
9h30.
21h30. 21h30. Então, Argentina e Chile. E esse jogo será no estádio do novo estádio, né? Aquele Santiago de Esteiro, né? É, alguma coisa assim. É o novo estádio que foi construído lá na Argentina para a Copa América. É novíssimo. Construir o estádio para a Copa América, que não vai acontecer na Argentina. Argentina e Chile. Tem vários jogadores do time argentino que estão afastados por contusão ou pelo Covid. Mas então hoje tem Argentina e Chile. E Peru e Colômbia. Peru e Colômbia também jogarão. Peru do professor Gareca, que disse que não gostou da Copa América no Brasil, porque o último que sediou a Copa do Brasil, a Copa América no Brasil, foi o Brasil. Ele entende que não foi muito legal isso e tal, mas ele não deu.
Mas pera um pouquinho. Ele não deu cacete. Ele é da bola.
Ele sabe, é bom técnico. Então, não é técnico bom para Márcio Espírito.
Já que ele é da bola, entende? Isso. Quando um evento não é realizado por força maior em determinado lugar, eu falei aqui pro senhor não deu crédito, mas eu falei. Falei, olha, quando o evento não é realizado por determinado aspecto, força maior em determinado lugar, o evento que sediou, o país que sediou a última, certamente vai sediar.
Isso acontece. Eu falei, com o Copa
Brasil
do Mundo.
Vai sediar a Copa América. Falei pra você aqui no programa, falei, o Brasil vai sediar a Copa América. E não deu outra. Copa do Mundo é a mesma coisa. Se por força maior não tiver a Copa do Catar...
É aquele que já tem razoavelmente uma estrutura.
A Rússia vai fazer a próxima Copa de novo. Ah, não tem dúvida. Porque a Rússia já está com a estrutura montada da última Copa. Então, essa estrutura, você sabe muito bem, é que nem corrida de Fórmula 1. É levada de um país para o outro, mas é sempre a mesma. Não é verdade?
O staff,
é tudo igual. Então, o Brasil, para mim, não foi nenhuma surpresa. Porque é isso mesmo. Por motivo de força maior, não foi nem a Colômbia, nem a Argentina. Quem foi o último a sediar? O Brasil. O Gareca, que é um cara da bola há 800 anos, deveria saber disso.
Tem que dar uma choradinha, né, Nilson? Este é o nosso Esporte em Discussão. Nós vamos rapidinho para o intervalo. A gente continua com você pelo nosso canal no YouTube, rumo a 3 milhões de inscritos. Antes, eu quero só agradecer o Jorge Veloso, Luiz André Cavalcante, quem mais que está por aqui? O Bruno R., o Sávio, Fernandes Reis e tanta gente mais que está conosco no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Ah, mas você colocou o Gabigol numa fase em que ele estava, a bola bate no bumbum dele e entra. Então é importante se aproveitar isso, essa
fase.
E outra
coisa, o que não pode é o seguinte, o Gabigol sair jogando aí, vamos supor que jogue mal e não seja mais convocado, porque os demais
estão jogando mal e são convocados.
São convocados. Isso tudo. Não, tem que observar isso tudo.
Hoje, um ataque da seleção, e seria um ataque fortíssimo, um dos melhores do mundo, na minha opinião, você teria o Neymar, o Gabigol e o Bruno Henrique, que já estão jogando junto desde o Santos. O Bruno Henrique e o Gabigol jogam juntos desde o Santos. O entrosamento é fantástico dos caras. Aí você bota o Neymar nesse trio. Olha o ataque que nós teríamos. Se não tivesse essa palhaçada de ter que trazer esses, como é que é, Firminos da vida, Gabriel Jesus, quem mais? Richarlison. Tem uns caras aí, cara, que eu não consigo engolir. Os caras fazem parte do grupo porque eles fazem parte da panela dos amigos.
Mas vão vestir.
Quando o professor deu uma entrevista com aquele nosso querido amigo Montoya, colombiano, que veio aqui, comentou o jogo com nós aqui na Copa América.
Certo.
E ele falou isso, a mesma coisa. Ele falou: você acha porque o cara joga na Europa, o campeonato é mais difícil do que quem joga no Brasil? Eu digo, se pensar assim, então a seleção brasileira teria que ter um treinador europeu. Porque o treinador da seleção brasileira, ele chega à seleção brasileira pro campeonato nacional. Claro. Pelo que veio no Corinthians.
Claro.
O Gabigol é o melhor finalizador que a gente tem aqui, finalizador dentro da área, desde a época do Santos.
Artilheiro da Libertadores, artilheiro do brasileiro.
Joga bem, pode ser marrento e tal, até o Neymar é também. É. Entendeu? Então.
E tem cara que não é marrento e não joga nada.
E parece que estão se dando bem, né? Pelas imagens dos treinos aí, estão se dando bem, porque um beliscou a irmã do outro, parece que eles estavam mal.
Aqui esse programa de informação, mas.
É informação para pai do esporte, professor.
Porque é verdade, o Neymar tampou a foto do Gabigol do pré-olímpico, né?
Aqui
ele meteu a foto.
O assunto.
Mas pai do esporte, professor.
Ele meteu a folha de sulfite para tampar o Gabigol.
O assunto beliscão não está em discussão aqui.
Não, beliscão não, Vanderlei, mas pô, o cara belisca a minha irmã.
Não, a sua irmã.
E aí termina, eu vou ficar chateado.
Você pode ficar, mas você
eu
vai.
Eu vou ficar chateado.
Você fala isso no corredor.
Você entendeu? Eu vou ficar chateado.
Agora.
Mas parece que isso já foi superado.
Se eu contar o que acontece no corredor aí.
Não. Parece que. No corredor é outra conversa. No corredor a gente sabe o que acontece. Mas fora do. Fora. Não interessa, pô. Ouvinte quer saber.
É
reforma
aqui.
Não, ouvinte. É de informação. É de informação. Olha, atenção.
Quer saber só uma coisa?
Consegui um programa aqui, né, Wilson? Então tá.
Gabigol vai voltar pra Europa, hein? Vai tapar a boca de muita gente hein, Gabigol? Aliás, vai jogar na Europa ainda, hein?
Aliás, o Zé Roberto, que entende muito de bola, falou sobre isso. Falou, ó, ele foi pra Europa e ele não entendia como é que era o esquema pra se jogar ali. Entendeu? Então ele não entendia.
Já vai com outra cabeça se botar, Márcio, agora.
Tem que marcar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Não, não se achar que a estrela maior.
Não era tão mala
pra vestiário. Problema de vestiário.
Isso, ele não se enquadrou dentro do esquema. Agora, mais rodado e mais experiente, a hora que ele voltar pra Europa, ele pode voar. Isso quem, não, quem tá falando não sou eu. O Zé Roberto, que eu acho que entende um pouquinho de futebol.
Elogiou, não chegou, não machucou.
Acho que entende um pouquinho de futebol.
Você tá certo. Eu falei recentemente com... Isso vale para todas as áreas. Atenção. Para todas as áreas, quando há essa mudança do teu país, do Brasil, por exemplo, para qualquer outra parte do mundo. Falei com uma pessoa recente que eu conheço bem e que foi embora do Brasil e a conversa muito inteligente, né? Como sempre. E ela disse, essa pessoa disse o seguinte: olha, eu estava me considerando e entendia, e aqui é verdade, top de linha naquilo que eu faço, naquilo que eu fazia aqui no Brasil, top de linha, e era também uma verdade. E quando cheguei no país que eu fui, eu era apenas mais um.
Isso aí.
Então eu precisei de 1-2 anos para primeiro aprender onde eu estou chegando. E segundo, que eu cruzava, por exemplo, no corredor, só para citar no futebol, né, se fosse o caso, nesse segmento, cruzava no corredor com o Messi. Eu cruzava no mesmo corredor com
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
De Bruyne. Não cita Neymar, que aí você baixa.
Eu percebi onde que eu estava e eu fui ingressando no grupo. Certo? Então, isso vale na vida pessoal, de qualquer tipo de profissão, e isso que o Nilson acabou de falar. No caso do Gabigol, ele está ótimo aqui, tá, mas quando desembarcar num país da Europa, ele vai ser mais um, mas com talento. Quer dizer, ele pode pôr de 2-3 meses.
E mais rodado agora.
Mais rodado.
Um amigo nosso, Vanderlei, ele está polito agora, Vanderlei.
Polito, Vanderlei. É isso. Então, olha, eu queria só falar do Palmeiras, porque o Palmeiras joga hoje. Né?
Tô com pressentimento. Eu tô com pressentimento ruim.
É isso. Joga hoje contra o CRB e domingo joga contra a Chapecoense, que contratou o professor Jair Ventura, o novo técnico da Chapecoense.
Então já caiu dois treinadores lá. O Moza caiu, que era o Moza que jogou aqui no Palmeiras. E o Alberto Valentim, já são dois W, né?
Então, Chapecoense contratou o Jair Ventura, tomara ele tenha sucesso, vai estrear contra o Palmeiras no próximo final de semana. Mas hoje, como disse o Márcio Espímpolo, é o CRB, Palmeiras com time reserva. Molezinha, Vamp.
Reserva por quê?
Mas, ó, o time reserva do Palmeiras, para mim o Palmeiras só tem dois...
Mas explica para mim, reserva por quê?
Não é o time principal, pronto, só isso.
Eu vou falar, na minha opinião, o Palmeiras só tem dois jogadores titular absoluto, que é o Gustavo Gomes e o goleiro, o Everton. Os demais tudo é rodízio, até o Rony.
É isso.
E aí a cavalaria, se você botar aqui o time reserva, olha só quantos jogadores bons, Zé Rafael, vai jogar o Vitor Luiz.
Luiz Adriano.
Mas Adriano. Eu só queria entender reserva por quê.
Olha lá o time do Palmeiras, olha lá.
É, Libertadores. Tá na tela
Danilo
ali.
Danilo Barbosa.
Escala aí, Vamp, a escalação da Palmeiras.
Não, você.
Não, você é bom fazer uma
você não, só bola. Cada na sua, não vou querer atacar e defender ao mesmo tempo.
Jailson, Mike, Danilo Barbosa.
Ele gosta de escalar quando tá tudo riscado.
Danilo Barbosa, Imperiur e o Vitor Luiz, certo? Ah, não, tem o Luan na zaga lá também.
Já misturou tudo.
Felipe Melo, Patrick de Paula e Veiga, também não é muito reserva, não, é. Luiz Adriano e Rony, peraí. Esse não é o time reserva do Palmeiras. Esse é o time titular do Palmeiras que vai jogar.
Hoje não é reserva, é não,
ali. Não, ali tá botando o Gustavo Gomes.
Ah, o Gustavo Gomes tá na seleção.
Tá na seleção. Demais ali, tudo joga. Todo mundo titular.
Jailson tá no.
O Vinha também tá.
O Vinha tá na seleção, mas o Vitor Luiz tá jogando mais que o Vinha. Os titulares.
Só saíram os selecionados.
Só os da seleção. O resto é o time. Eu não tava entendendo por quê. Era o time reserva, porque o Palmeiras, como é que fala? Libertadores é em julho. Depois da Copa América.
E ali é o seguinte, professor, se chegar ali e falar assim, ó, tira o Felipe Melo, o Patrick de Paula e bota o Danilo. Sempre tá jogando.
É.
Aí tem o William Bigode que vai jogar no lugar do Rony ou...
Aí é time titular.
Não tem como. É por isso que eu falo Gustavo Gomes e o goleiro.
Mas diante dessa análise, molezinha.
Conta quem?
CRB.
Clube de Regatas do Brasil, molezinha.
Molezinha. Nilson, e pra você?
Não ganha o jogo.
A torcida do Palmeiras.
Ó, você tava acertando, ó. Ele tava acertando umas, ó. Ontem comigo aqui ele acertou na hora. O Wagner ia ser expulso. Tá não precisou da ajuda do Carlinhos.
Não.
Acertou o resultado, mas quando vem assim do nada, aí canta a música.
Atenção, palmeirense, não é pra ficar bravo, não tenho nada contra o Abel, torço a favor do Abel. Quero ver aquele Abel que chegou de volta ao Palmeiras, humilde, simples, vencedor, sabe? Esse que eu quero, sabe? Então, nada. Mas hoje não ganha do CRB. Porque vocês acham o seguinte:
é a torcida.
Vocês aqui de São Paulo, vocês jornalistas.
Agora tá
certo. Vocês jornalistas de São Paulo, vocês acham o seguinte: que vai chegar lá em Maceió.
E você
vai,
é da onde?
E vai ganhar. Vocês são. Vocês, jornalistas de São Paulo, acham que vão chegar.
Eu não acho nada.
Lá em Maceió e vai passar por cima do CRB.
O Remo tá metendo 2-0 no CRB.
Vocês acham que vai chegar por cima, vai passar por cima do CRB?
Vocês, jornalistas de São Paulo, falaram que seria uma molezinha pro São Paulo enfrentar o 4 de julho.
Ah, não, eu não falei isso.
Da Série D. Chegou lá e. Pumba!
O meu amigo César Pita, que é um grande narrador lá de Maceió. Aliás, fanzaço nosso, manda abraço sempre pra nós aqui, fanzaço nosso da equipe de esportes.
Mandar um abraço também porque vai
ser. César Pita também falou o seguinte, nós não vamos, não, porque ele incorpora o CRB e tá certo, e o CSA também. Nós não vamos perder pro Palmeiras. E eu vou fazer o seguinte, se o CRB ganhar do Palmeiras, eu venho com uma camisa do CRB a semana.
Fala, Márcio Espírito.
Vanderlei. Semana que vem vem uma camisa, Nilson, do CRB.
Você que tem profundo conhecimento do CRB, você pode citar dois jogadores do CRB?
Não é citar.
Aí,
calma, é só entrar no Google, você já vai ver o time do CRB.
É
coisa de tom. Eu tô dizendo assim, a minha experiência precisa conhecer o jogador do CRB.
Você tá falando que
eu conheço a média do time do CRB histórica.
Boa, Nilson.
Cara novinho assim, tem que saber quem vai jogar.
Não, só pedi dois.
A gente não traz nem papel, né, Vampeta?
Não pedi pra escalar.
Bateu o olho, sabe?
Bateu o olho, você já tá. Então, só quero dizer o seguinte: o Palmeiras não ganha o jogo lá. Ou empata ou perde pro CRB hoje. É no estádio Rei Pelé, né?
É o Rei Pelé. Que queriam mudar até o nome, botar Rainha Marta.
Não, ninguém acertou. Só não acertou. Eu tava lá, eu tava passando o final do ano lá.
Como foi correto mudar o nome do Maracanã.
E eu quero lembrar o nome do administrador aqui do estádio. Vai falando aí que eu vou procurar.
Vou mandar um amigo nosso também que teve AVC, mas se recuperou, o Piquitito.
Grande Piquitito Oswaldo Reis.
É. Um abração. Ele mandou um abraço ontem pra nós, disse que acompanha a gente.
Um abração também pra ele. Superar fase difícil de saúde, a gente tem que comemorar.
E ele falando que tá se recuperando, que o negócio dele é muito tabaquismo, muito cigarro, né?
Oswaldo Reis. Pare de fumar, ô Piquitito.
Olha, gente, então é o seguinte: o Palmeiras vai com um time quase titular, como eles chegaram à conclusão aqui, e vai perder, segundo o Nilson, lá.
Não vai ganhar. Pra mim ganha 2-0.
Mas é importante, porque depois tem o jogo da volta, né?
Tem o jogo
depois
de volta.
Tem o jogo da volta aqui. Então, esse é o
Palmeiras. Esse jogo encerra a rodada da Copa do Brasil.
Encerra a rodada e no final de semana.
Os favoritos, só Corinthians e São Paulo que não ganhou.
E no final de semana? No final de semana o Palmeiras tem, no domingo, a Chapecoense do professor Jair Ventura.
Outro jogo duro.
Vanderlei.
Oi.
Palmeiras ganha o jogo, pro Nilson César que tá apostando aí no CRB endurecendo o jogo pro Palmeiras, mas não conhece nenhum jogador de lá. O Kun, ex-Ponte Preta, joga lá, o Frazan, ex-Fluminense, joga lá.
Eu só quero te dizer o seguinte, eu fui homenagear
o Yuri, joga lá, o Eric, joga lá.
Nós temos tanta audiência em Maceió, que quando eu fui pra Maceió no final do ano passado, antes do Covid, nós recebemos uma homenagem da diretoria do CRB. Dentro de um restaurante, em meu nome, eu recebi em homenagem em nome da o César Pita proporcionou isso para nós. Em nome da equipe toda, eu fui homenageado pela diretoria, o presidente do CRB, me dando uma camisa linda, manga comprida.
Tá com você aí,
o pessoal,
né?
Tá comigo. Ah. O pessoal do CSA também é grande ouvinte da gente. O que fez no dia seguinte?
Igual.
Nos mandou material do CSA, porque falou, pelo amor de Deus, só CRB não.
E você, esforço.
CSA.
Você tem tudo,
então, guardado. Eu tenho um carinho pelos caras ali, enorme, gigantesco, sabe? Certo. Porque é gente muito boa. E não é chegar lá e ganhar. Não pense que o Palmeiras vai chegar lá e atropelar.
Eu também acho.
É complicado.
Eu também
jogo,
acho.
Independente do nome do cara que vai jogar ou não, é uma instituição que merece um boa. Respeito profundo.
Foi boa.
É verdade.
Não,
eu
é
não
verdade.
Tô brincando.
Não,
vocês
não
de
tá.
São Paulo, vocês acham que vão chegar lá e vão atropelar todo
você
mundo.
Você falou que o São Paulo ia atropelar o 4 de julho.
Nem estava aqui. Nem estava aqui.
Como o não estava aqui?
Falou no blog. Falou no vídeo.
O São Paulo foi jogar lá com o time B, time C, contra um time de Série D, perdeu. Perdeu o jogo. Então precisamos parar. Hoje não tem tanta
é uma derrota, gente.
Cara,
os mais como tranquilos.
Não,
os
tem que meter 10.
Os mais tranquilos torcedores do São Paulo. Não, a paixão a gente sabe como é que é. Mas passadas algumas horas, os mais tranquilos sabem que foi uma derrota histórica.
Claro que foi.
Claro. Isso fica marcado lá. Fica marcado. Perdeu para um time. Com parabéns ao 4 de julho. Mas perdeu para um time da quarta divisão do futebol brasileiro. São Paulo, que horas antes ganhou o título do campeonato mais importante estadual do país. Então, isso é uma derrota, essa é uma derrota histórica e não tem nenhuma justificativa. A arbitragem foi fraca? Foi fraca a arbitragem. Tem razão, foi fraca. Mas o gramado não é bom? Sim, o gramado não é bom.
Os
mas
dois.
Para todo mundo, ninguém está pegando tapete por aí nesse tipo de competição. Então, não dá para minimizar o tamanho da trombada, né? E o professor Crespo disse o seguinte nas últimas horas, que ele tem certeza que o São Paulo está 3 ou 4 gols à frente do 4 de julho. Só precisa fazer, né, professor? Pode estar 3, 4, 10, mas precisa colocar a bola para dentro. Vai ter oportunidade disso no jogo de volta que acontece na próxima semana aqui em São Paulo. E no sábado, o Atlético Goianiense está na vida do São Paulo, lá em Goiânia. Então vamos falar do São Paulo? São Paulo começa com o nosso Márcio Espímpolo falando do São Paulo. Diga, Márcio.
Vanderlei, tem que tomar cuidado com isso aí de estar 3, 4 gols à frente de alguém, porque aí não faz, aí vem aquele papo furado, né? Apesar que o Crespo não é muito de ficar com papo furado, né? Um cara mais direto, um cara da bola, um cara, né, que jogou bola e jogou muito.
O que ele falou tem uma lógica, né?
Não, se também for acho que tem.
Também
mas vamos só com calma,
acho que não,
né?
Não mandou transou em nada, né?
É, então.
Folha de 140 mil reais.
Dá pra comparar os dois times, mas já vimos algumas coisas no futebol aí, ainda mais quando você joga com os caras que são, né, meio nhenhenhé aí, Vitor Bueno, nhenhenhé. Os caras têm que entrar e jogar, né? Não adianta pôr muita frescura no futebol, né? Tem que ter vontade pra jogar bola, não é só na técnica que se decide jogo. Se jogou bola, você sabe, né, Vampeta? O Atlético Goianiense é jogo duro pro São Paulo, Vanderlei, é um time acertadinho.
E tá embalado, né?
Tem caras com boa técnica, bom futebol, nas laterais, do meio pra frente, eu não sei se o Barroca vai poupar alguém pro jogo contra o Corinthians.
Será que eles voltaram? Não. Tá aqui, né? Eu ia ficar aqui a semana toda.
É, então, eles ficaram
aqui. Até uma semana aqui.
É, eles ficaram aqui. Eu não sei se ele vai colocar todo mundo pra jogar ou vai priorizar o confronto com o Corinthians, que também é um placar que ele tem que, né? Não adianta achar que já tá classificado contra o Corinthians, que não tá. Então ele pode deixar algumas peças descansando, olhando já essa partida contra o Corinthians, isso pode ser bom pro São Paulo. Porque se ele entrar, por exemplo, com a força máxima, o Barroca, o São Paulo vai ter que fazer um jogo bom para ganhar do Atlético.
E o Luiz Carlos, manda uma mensagem simpática para mim, dizendo, ô tonto, eu, né? Ô tonto, o São Paulo jogou com um time totalmente desfigurado, terceiro time. É verdade.
Mesmo assim, é mil vezes melhor que os caras.
Mas é o São Paulo.
Tim Hernandes.
É o São Paulo. Não, mas faz.
Vitor Bueno.
Quarto time, pronto. Quarto time.
É
o São Paulo. Se ganha, você sabe que o discurso é o nosso quarto time é um sucesso.
Para,
então não pode ser comentário seletivo. Quando interessa,
é isso aí.
Sim. É a mesma coisa a Copa América aqui. Pensa direitinho. Veja quantas competições acontecem nesse país, que para muita gente é o país da bola. Vem mais uma. Poderia não vir? É, claro, poderia não vir. Mas que o assunto está politizado, não há a menor dúvida. Né? Então, nesse caso específico, E no caso do São Paulo, a mesma coisa. Foi o time titular? Não, não foi o time titular. Por decisão do técnico. Não,
o time D era para ganhar lá.
Por decisão do técnico, que escalou várias vezes o time não titular, e a coisa foi bem. Foi campeão paulista, classificado para Libertadores. Agora, quando perde, também colocamos o sub-12. Não cola.
Pergunta para o Pedro Teixeira, quem é o Hernandes no Corinthians, o Vitor Bueno no Corinthians, o Éder no Corinthians.
Então, o próprio Atlético Goianiense, eu lembro bem, a gente estava fazendo um jogo aqui pela Jovem Pan, tirou 3 pontos do São Paulo na reta final, na reta decisiva da competição. Vocês vão lembrar, o brasileiro do ano passado. Estou falando assim, que o Atlético Goianiense não é nenhuma galinha morta, não. Por exemplo, o brasileiro do ano passado, o Flamengo, que foi o campeão, não ganhou nenhum jogo do Atlético Goianiense. Tomou 3.
O Mancini fez um grande trabalho no Atlético
Goianiense. Tomou 3. E o quem estava no Marcelo Carlos. E
empatou 2 vezes com o Corinthians.
Ganhou do Corinthians. Aqui é a primeira
empatou. Ano passado.
Brasileiro. E ele não perdeu nenhum time do Rio, nenhum dos cariocas. Lá de Botafogo e Vasco caiu, mas não perdeu nenhum carioca. Não é nenhuma galinha morta, não.
São Paulo vai ter que fazer um bom jogo, senão não ganha, não. Bom. A não ser que poupe todo mundo, né? O Barroca aí por causa do Corinthians.
Tá. Agora eu queria falar com vocês sobre o Santos, né? Do professor Fernando Diniz, que tá aí nesse negócio de empréstimo do Paulo Henrique Ganso. Eles estão assim, é empréstimo, né? Do Fluminense.
Mas ele falava que o Ganso não tinha dinâmica de jogo.
Falou do Corinthians. O Atlético pode jogar com o time B contra o Corinthians que passa.
Não, mas também não.
Pode jogar com o time. Tá 2-0. Não. Se o Atlético jogar contra o time B dele contra o Corinthians, o Atlético passa. Corinthians já era da Copa do Brasil.
Mas em compensação,
já foi eliminado o Corinthians.
Não vai nem viajar.
É que não, esse negócio de não viajar, os caras já ficam bravos. Mas se eu fosse o Corinthians mesmo, economizava.
Eu acho que o professor Silvinho vai usar esse áudio no pra vestiário para motivar o time do Corinthians. Eu acho que tem que fazer isso mesmo.
Eu adoraria que motivasse com esse áudio para ver se esses jogadores do Corinthians dão uma resposta dentro de campo. Eu adoraria, mas não dão. Infelizmente não dão nem com áudio.
Aliás, palestras motivacionais é o nosso forte, né, Madeira? O Rogério Assis fez isso uma vez, o Flávio Prado fez na Ponte. A Ponte caiu. O Nilson César fez, a família Pitini fez no São Bento, Nosso forte são palestras. O ouvinte pode mandar, inclusive, mensagens aqui, Madeira, se ele tiver interesse. Palestra quando o filho estiver mal na escola. Nossos colegas vão até a sua residência e falam.
Seria bom pro professor Diniz, palavras o Ganso.
Aí, carinhoso.
Tem que ver como ele trabalhou com o Ganso lá no Fluminense, né?
Punha pra jogar quase.
O Ganso, se você ver, é o único lugar mesmo que ele jogou bem, foi com a camisa do Santos, né?
Dividir salário, por exemplo, metade paga um, metade paga outro. Eles estão conversando sobre isso, se vai dar certo ou não. Vem cá, mas é um cara que sabe jogar bola. Se puder encaixar o Ganso no trabalho do professor Diniz, melhora o Santos. Tá precisando de jogador que sabe fazer
o que faz. Porque essa mulambada que tá o Santos aí, esse ano também vai ter um ano duro, hein?
É isso aí.
Vai ter um ano muito duro. É um tipo de jogador que eu contrataria fácil. Pelo menos dava uma outra qualidade técnica ao grupo. Né? A presença do Ganso.
Sabe jogar
estimulando
bola.
O Ganso pra jogar. Né?
Se ele chamou o Tietê, que corre o campo inteiro, 90 minutos de perninha, o que ele vai chamar o Ganso que não consegue correr mais?
Depende, é um outro momento.
Porque ele achou o Tietê mascarado, é diferente.
É um outro momento.
O Sereto tava escutando nós aqui, falou: um abraço pra todos aí na
bancada. Grande, Sereto.
Um abraço pra todo mundo.
Tá de folga, né? O que tá fazendo nessa hora? Falta falar que tá almoçando e ainda manda o cardápio, só pra gente ficar com uma vontade danada. É isso. Olha, então, falando do Ganso, o que você acha, Márcio?
Então, pra quem fala em entrega, transpiração, dinâmica, correr 90 minutos, essa característica não fecha. Essa característica não bate com o que gosta o Fernando Diniz. Agora, numa enfiada de bola, num lance de talento, de técnica, ele pode ajudar, né, Vanderlei? Mas na transpiração, o Ganso já não pode dar mais isso, já faz algum tempo por causa das lesões. Não adianta achar que o Ganso vai voltar no campo de defesa pra marcar, porque ele não consegue mais fazer isso. Mas é melhor que
isso. Isso tudo bem, mas para o treinador que tem uma grande dificuldade.
De quem tem dificuldade?
O Fernando Diniz.
Por que tem dificuldade?
Dificuldade.
Qual é? Mas é psicólogo, ele não pode dar com
não importa.
Palavra.
Não, você tá querendo bater nele.
Ele não pode chamar um cara no divã
e tirar. Só pode se culpar pelo momento técnico deficiente, o fraco do Santos, o Fernando Diniz.
Não, mas ele tá aí, no barco.
É perseguição.
O navio afunda, o capitão não tem participação?
Tem.
Ou ele vai falar que não pôs a mão no... Não pôs a mão no...
Mas você tem que levar em conta o navio que ele pegou.
Posso falar uma coisa do Fernando Diniz? Eu acho que ele tem uma grande oportunidade de provar que ele é um técnico que não é de monocultura tática. Porque ele tá errando nos clubes que tá passando em insistir, jogar igual, desde que ele jogava no Votorantim, lá em Votorantim.
E vai ter oportunidade.
Então, é uma oportunidade, Vampeta, dele mostrar que ele evoluiu como treinador. Mudar a concepção de jogo, mudar a cultura tática do time. Você joga, não tem negócio.
Há várias formas de ganhar, né?
Hã?
Há várias formas de ganhar, não só de um método.
Você joga também, o cara é taticamente, eu tenho que contratar aquele treinador, porque aquele treinador, taticamente, ele é assim. Isso é uma bobagem monstruosa. O treinador, ele é de acordo com o que ele tem de elenco. Características de cada jogador que ele tem na mão.
Precisa pra cada jogo. Por exemplo, o Corinthians agora vai ter que ser muito ofensivo lá e pro segundo jogo.
No segundo jogo vai ser defensivo contra o América. Pra não perder contra o América, vai ter que jogar defensivo.
Eu diria o seguinte, vai ter tempo. Todo mundo fala que tem tempo pra treinar, né? Por exemplo, o Santos tá na Sul-Americana. 45 dias depois da Copa América que ela volta. Já sabe que vai pegar o Independente da Argentina. Vai ter só o brasileiro.
Dois jogos por semana.
Dois jogos por semana e vê agora o Cianorte que já matou a cobra.
Já.
Cianorte vai chegar aqui e meter treino no Santos.
É isso aí.
Então vai ter o tempo necessário pra treinar. Vai ter.
Não só ele, né?
Um monte.
Mas, Diniz, pelo amor de Deus, faz variação de jogo. Vê a característica de cada jogador seu pra jogar de a cara.
Mas o Tapinini não consegue.
Não, mas consegue. Não consegue? O cara que quer crescer, consegue. Ele tá tomando cacetada em vários lugares.
Não vai mudar.
Então o cara que quer crescer, consegue. Você tem lá a característica de um jogador que não dá pra se adaptar ao seu esquema. Entendeu? Meu esquema é sair com a bola. O Arboleda é perna dura. São Paulo tomou um monte de gol do Internacional, que o Abel, que é um técnico malaco, falou, rouba a bola lá dos caras que nós vamos ganhar de um monte no Morumbi. Tô falando bobagem? E ganhou de um monte no Morumbi, porque ele não muda o esquema tático. Então, é a grande chance de evolução na carreira dele.
Mas aí ele também, eu respondo em cima disso.
Não, tem uma cavalaria também que é de encher os olhos, mas vai ter tempo pra treinar.
Ele tem que usar o que ele tem.
O Cuca chegou na final da Libertadores.
Mas tudo bem.
Vamos ver onde vai chegar o Diniz.
O Cuca chegou na final da Libertadores, ele é um técnico mais experiente, elenco diferente, e ele saiu do Santos. Saiu do Santos porque talvez ele tenha percebido, cheguei e agora é o seguinte, bom. É melhor sair porque não vai rodar mais que isso.
Aquele ministro da missão cumprida, aquele que foi mandado embora e falou que saiu porque a missão estava cumprida. Você lembra?
Tem vários.
Não tem aquele general que falou isso? Missão cumprida.
A cavalaria do Santos, a gente sabe que...
E falou que foi embora com a admissão. Aí,
o Cuca foi pra uma cavalaria maior, né?
Já que vocês acertam
cavalo de
tudo.
Napoleão, tá tudo
já
lá.
Já que vocês acertam
falar
tudo.
Falar que eu tô aqui com o palpite pronto.
Então tá. Então, vamos rapidinho, lá. Qual é o placar do jogo CRB e Palmeiras?
1-0 CRB.
CRB.
2-0 Palmeiras.
2-0
Palmeiras. 2-1
Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Eu fico também com 2-1 Palmeiras. Agora, pra gente não passar batido, eles conhecem pacas demais a Cordilheira dos Andes e toda essa região do mundo. Bolívia e Venezuela. Resultado.
Venezuela, Venezuela 2-1 lá na Bolívia, La Paz.
Isso, 2-1.
E onde Wilson? É o jogo?
La Paz.
2-0 Bolívia.
2-0 Bolívia. E Marras Espípulo. 1-0 Bolívia? 1-0 Bolívia. Uruguai e Paraguai.
Uruguai 2-1.
Uruguai 2-1. Nilson.
2-0 Uruguai.
2-0 Uruguai. E o nosso Márcio Espípulo.
2-1 Uruguai.
É eliminatórias, hein? 2-1 Uruguai. Os hermanos recebem a seleção chilena. Argentina e Chile. Resultado, Vamp.
O Chile que não vai convidar o que tá com Covid. 2-0 Argentina.
2-0 Argentina. Nilson.
Hoje é prazer. Hoje tem o melhor do mundo em campo. Né? O abismo de diferença.
Mas amanhã a gente tem o nosso também.
O abismo de diferença.
Nós temos o nosso. Amanhã o nosso menino comanda.
Aquilo que nós vamos ver amanhã. Hoje é Messi, amanhã é o tio Neymar. Olha que delícia ver o jogo hoje. 2-0 Argentina com o golaço do Messi.
E o Márcio Espímpolo?
Precisa jogar na Argentina também. Ele joga sozinho, coitado, né? 2-1 Argentina.
2-1 Argentina. Peru e Colômbia.
Peru 1-0.
Peru 1-0.
1-1.
1-1 e o Márcio?
O Gareca Segundo você, Vanderlei, com os treinos de barra manteiga que ele dava aqui no Palmeiras, ele deve ter feito isso também na seleção. 3-0 Peru.
3-0 Peru. Legal. E amanhã, você sabe, a seleção brasileira com o Nilson, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, estará caminhando, continuando com a sua caminhada nas eliminatórias, é líder.
É importante o jogo, né?
É líder 100% nas eliminatórias, comandado pelo professor Tite, e com o nosso menino, que tá mordido.
Que cara, menino?
E o nosso menino.
O cara tem quase neto, pô.
Só comandando o Scratch. Amanhã contra a seleção do Equador. Um grande abraço pra você. Um abraço. Hoje já falei, Palmeiras aqui.
Professor, o Davi Luiz rescindiu lá com o Arsenal e tá, né, dizendo que tá, pode vir parecendo o Flamengo. Sabe quem
vai... A mãe dele colocou a foto dele.
Ele rescindiu.
Quem vai ser o melhor jogador em campo amanhã do Brasil?
Quem?
Gabigol.
Também Gabigol.
Vai matar pau.
Gente, é o Marcelo Matos que chegou, a Denise está em Paris. O Marcelo Matos chegou, porque, e eu sei que chegou, porque o staff, que não está em Paris, já chegou aqui. Aliás, o perfume é o mesmo, deve ser um perfume feminino e tem também o perfume masculino. O Marcelo Matos está chegando, um grande abraço, Nilson, Vampeta e o nosso queridíssimo Márcio Espípulo. Vai subir aí na tela todos os amigos que nos ajudaram a fazer mais uma edição do nosso Esporte
hoje
em Discussão.
Boa tarde,
São Paulo.
Tá um ano
sem usar, que
botar hoje aí, foi, né?
Sempre um bom momento. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo